Estamos começando mais um podcast especial de The Last of Us, ou também conhecido como Os Últimos Americanos. Essa ideia é muito boa. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo meu querido Jonathan.
Opa, naquele clima de carnaval, né? Já chegamos em... Como que é o nome da cidadinha que o Joe foi nesse episódio?
Jacksonville,
né? E aí é só curtição, né? Acabou o mundo apocalipse, a gente tem lá um filminho pra gente assistir, né? Passar a noite, é outro mundo.
Não, maravilhoso, maravilhoso. Tem muito pra discutir sobre esse episódio. Mas antes a gente tem que fazer uma meia-culpa, que teve o feriado de carnaval, fui viajar. O Jonathan não viajou, né, Jonathan?
Não,
mas tava
né?
curtindo também um descanso em casa.
Exato.
E aí a gente atrasou, gente. Desculpa, mas é o único feriado do ano que eu emendo. Então eu falei, sinto muito. Vamos perder a data de publicação, mas estamos aqui na mesma semana. E antes de a gente começar aqui, eu falei, os últimos americanos tem um fato que pra mim foi engraçado, né? Mas pai ri de qualquer coisa. Mas eu tava trocando a minha filha, né? Tinha dado banho nela e eu tava lá na casa da minha irmã, no interior, e a gente... Eu não lembro se a gente ia assistir o episódio... Ou já tinha assistido, foi no dia seguinte, eu não lembro agora. E eu tava falando pra minha esposa, porque tem uma galera que achava que The Last of Us, a tradução era Os Últimos Americanos, né? Por causa do Us, né? O S e tal. E a gente começou a dar risada e minha filha falou, nossa, né? Mas por quê? Eu falei, filha, porque eles não sabem inglês direito, né? Aí ela pegou e falou assim, nossa, tem que treinar, né? Eu sei muito inglês. Aí ela tem 5 anos, aí eu falei, você sabe? Me fala um exemplo, ela... Por exemplo, green, amarelo. Mas eu achei que foi tão engraçado na lata.
Ela falou com uma convicção, né?
Com muita convicção, falando, nossa, que burro. As pessoas achavam que eram os últimos americanos, dando risada, assim. Soltou green e amarelo. Falei, meu Deus do céu. Mas seria um nome muito bom, os últimos americanos. Inclusive...
Podia ser agora os últimos amarelos, né?
Os últimos amarelos.
É melhor ainda.
Mas vamos lá, sem mais delongas, episódio número 6, que eu esqueci, como é de praxe.
Chama-se Parentesco. É até aquele episódio que, né, quando saiu a lista dos nomes do episódio, né, a gente tava lá no nosso grupo do Telegram confabulando, o que será que vai ter em cada episódio e tudo mais, né, e esse episódio em inglês ele se chama Kin, né, e a gente ficou assim, o que será que pode ser, porque tem diversas traduções possíveis, né, pode ser família, pode ser parente e etc, e a escolha que eles foram na tradução ficou parentesco.
Também não tem muito pra onde correr, assim, mas é um bom nome. Mas, cara, eu não sei você, assim, pra mim é o meu episódio favorito da série até agora. Eu acho que ele mudou bastante coisa do jogo pra melhor e ele preencheu lacunas que quando a gente joga, a gente só cria na nossa cabeça. Porque, primeiro que nunca mostrou Jacksonville no primeiro jogo. Você tem um vislumbre no final do jogo, você vê lá no horizonte. Uhum. E isso me impactou demais. Eu fiquei muito assim, meu Deus, como será que é essa cidadezinha, essa galera, essa utopia? Será que é um lugar tão bom assim? Porque no jogo a gente tem a parte da hidrelétrica, né?
Sim.
E aí você encontra a Maria, o Tommy e uma galera, tem os engenheiros, uma galera de Jacksonville tá lá na hidrelétrica, eles estão tentando religar a energia, né?
Uhum.
E todo esse trecho do inverno tem muito combate no jogo. Então, foi muito acertado essas adaptações que eles fizeram nesse episódio, porque não dá, cara. Uma coisa é videogame, você tá lá, você tem que ter combate, atirar, meter a porrada, tijolada nos outros. Na série ia ser um saco se fosse só isso, né? Então, todas as... Nossa, eu tô conseguindo falar. Tô igual o Joel tendo os piripaque do Chaves dele lá. Todas as adaptações que fizeram nesse episódio, pra mim, foram fantásticas. E eu adorei que... A gente tá se atropelando, mas depois a gente vai seguir o ritmo aqui.
A gente volta pro começo, né?
Mas eu adorei todos os vislumbres de Jacksonville, muita coisa que remete ao segundo jogo e a gente só tem contato no segundo jogo, a Dina aparecendo de relance, muita coisa legal. Então eu queria saber, antes da gente começar a discussão, a sua visão sobre esse episódio, o que você achou?
Não, eu compartilho bastante a sua visão, porque eu também acho que foi o melhor episódio. Eu não sei se eu colocaria o 3 acima dele, mas é aquela coisa, o 3 no final das contas acaba sendo uma coisa tão autocontida, que em relação a Joel, Ellie e a trama maior do, da história do primeiro jogo e tudo mais, eu achei esse de fato o melhor episódio. Eu acho que foi o episódio com bastante adaptação, mas todas as adaptações eu achei muito boas, muito interessantes, que acrescentam ou um peso maior, ou trazem esses elementos a mais. A gente vê, não só de Jacksonville, mas, por exemplo, do casal lá do começo do episódio, daí você vendo assim, é uma outra maneira que as pessoas encontraram pra sobreviver, que é tipo, é os dois velhos que ficaram abandonados no meio do nada, e eles conseguiram dar um jeito de sobreviver lá, né? Então, assim, são coisas bem interessantes que eles trouxeram e que funcionam muito bem. A parte de Jacksonville, principalmente, ficou excelente. O modo como eles adicionaram e aquelas coisas dos detalhes, né? Tipo, como que a gente vai mostrar um lugar que funciona de fato nesse mundo pós-apocalipse? Vai ter desde a coisa, tipo, tem energia, eles, né, religaram a usina, tem um momento de todo mundo da cidade parar e assistir um filme, né? Que é uma coisa mais, um vislumbre de humanidade, de uma sociedade funcional, do que todo mundo conseguir ter conforto e segurança o suficiente para parar e ir para um lugar para assistir um filme, né? Então, essas coisas, né? Aquela coisa, né, da Ellie recebendo o coletor, né? E, tipo assim, olha aí, é um detalhe bobo, mas você pensa assim, né? Como que as mulheres precisam fazer, né? E de modo muito mais precário para lidar com essas coisas na sociedade pós-apocalíptica e tudo mais. Esses são detalhes bem, bem interessantes e bacanas, né? De mostrar como que aquela cidade funciona, como que aquele mundo funciona mesmo depois do fim do mundo, no final das contas,
sim,
né?
Sim, é muito legal mesmo. No mesmo episódio, a gente tem, assim, na verdade, desde o início da série, a gente está tendo vislumbres de vários tipos de civilizações pós-apocalípticas, né? A gente teve, logo no início, Boston, a zona de quarentena, como que era feito. Depois a gente tem a vida do Bill e do Frank, que duas pessoas que se ilharam numa redoma e conseguiram viver 20 anos praticamente. Aí depois a gente tem Kansas City com a milícia destituindo a Fedra,
e
essa,
né,
barbárie.
E o que vira depois, né?
E o que vira depois. Aí no começo desse episódio a gente tem esse casal que dá a entender que eles estavam, sei lá, numa reserva indígena. Eles pareciam nativos americanos, né? Tanto o homem quanto a mulher.
Eu acho que, e é uma coisa que eles escolheram morar longe e tudo, porque o velho até fala uma hora assim que, que a gente veio pra cá ficar isolado, e a velha fala assim, mas eu não queria vir, não. Naquele diálogo deles, né? Então dá a entender que os dois foram pra esse lugar, e aí não dá pra saber, tipo, será que eles foram antes de dar a merda toda? Ou será que eles decidiram ir, por isso que eles sobreviveram,
Eu
né?
acho que sim, tem algum... Posso estar falando uma groselha agora, né? Carnaval, foi muito álcool ingerido, né? Então, mas eu acho que eles falam que eles já estavam lá muito antes, mais de, sei lá, 40 anos, que eles já moravam lá.
E
ele cita, né, cidadezinhas ao redor, ele fala do rio, que tem corpos de infectados e corpos de não infectados, para eles nunca cruzarem o rio e tal. Então, assim, esse casal já estava lá há muitos anos, eles já viviam da caça e de agricultura, de subsistência, né? Então, meio que, e bem-humorados, né? Fazendo piada, mesmo naquela situação bizarra do Joe apontando uma arma para eles, a Ellie também. Mas eles te dão umas tiradinhas, assim, né?
O cara chamando a Ellie, né? O que, que é essa psicopatinha aqui?
Muito bom.
Muito engraçado.
E aí, sim, a gente tem o vislumbre de outro tipo de civilização, que seria Jacksonville. Tem até a piada do comunismo, né? Quando o Tommy tá andando lá e mostrando pro Joe e pra Ellie como funciona tudo. E a Maria, que é a esposa do Tommy, né? Eles falam, é como se fosse um comunismo, né? E ele fala, não é comunismo, porque ele tem todo esse background, né? Nunca é abordado na série se ele era um democrata ou republicano, mas ele era um ex-fuzileiro naval que serviu lá no, na guerra do Iraque, né? Do Iraque ou do Golfo? Não, do Golfo, né? Operação Desert Storm, né?
Isso,
e aí ele fica assim, comunismo? Aí ela fala, é literalmente comunismo mesmo, assim. E aí, óbvio, né? No fim do mundo, se a sociedade consegue emergir, não ia ter capitalismo, né? Imagina. Ou fazer igual tá rolando no... Aqui a gente teve os desastres no litoral norte de São Paulo. Tinha comerciante vendendo um litro d'água por, acho que, R$80, R$90, cara. É um absurdo isso, né?
É, absurdo.
Bizarro, né? Mas a gente brinca aqui na série, né? Então, literalmente, 300 pessoas, nessa toda essa cultura de subsistência, de comunidade, né? Comunismo vai prevalecer, né? Obviamente, se aumenta para 1.000, se já começa a florescer a humanidade, obviamente, já começa a rolar...
Fica mais difícil,
mais
né?
Difícil. Mas é interessante que a gente aprende como existe essa sociedade deles. Eles têm um conjunto de líderes, né? Democraticamente eleitos, um conselho, né? Então, não tem um líder dessa comunidade, né? São várias pessoas, a Maria é uma delas, e eles opinam em como expandir, como fazer a segurança do perímetro e uma série de coisas. Assim, achei bem interessante. E é uma coisa que você só ficava na cabeça, né? Porque no primeiro jogo não mostra. E é muito legal mostrar isso agora na série, porque cria um senso, não de urgência, mas cria um senso de esperança. Porque no primeiro jogo é tudo tão fodido que você fica sempre pensando assim, beleza, eles vão lá atrás da cura. E depois? Não tem um depois. Eles vão ficar morando com os Firefly.
Tem muito um diálogo nesse, né, agora.
Sim. Eles iam ficar vivendo com os Fireflies, com os vagalumes? Não ia, tipo, porque os vagalumes estão pra lá e pra cá também, sendo atacados, e tem uma série de coisas. E também não é um grupo tão idôneo, assim, né? Tem vários conflitos de interesse, de valores e tal. Então, Jacksonville vira meio que... Ah, deve ser legal lá, né? Então você fica com aquele negócio plantado jogo, na cabeça, assim.
E o episódio todo trabalha isso, né? E trabalha muito bem. Porque, por exemplo, no começo, antes dele chegar... Isso tem uma coisa que a gente não mencionou. No começo do episódio tem um salto de 3 meses, né? Do episódio anterior, que eles passaram pela morte do Henry e do irmão dele. E aí agora, né? Obviamente, passou 3 meses, eles têm outro tipo de ligação, né? Muito mais próximo do Joel e a Ellie. E aí eles ficam naquela coisa, né, de tipo, ah, e aí, o que vai ser no futuro? Daí o Joe ainda brinca, né, ah, eu quero ter uma fazenda, porque daí eu vou ter ovelha, que a ovelha, ela me obedece, ela não fica fazendo piadinha comigo, não fica me desobedecendo, né, e aí tem até a brincadeira que isso, né, do segundo jogo, que a Ellie fica olhando pra lua, né, é tipo assim, nossa, eles foram mesmo pra lua, né, imagina isso e tal, como se fosse, tipo, esse vai ser o meu sonho, e isso vai voltar depois, né. Sim. Então são bastante coisas que esse episódio trabalhou, né, nesse futuro da série, né, pra não ficar essa coisa solta, só essa a missão de levar a Ellie e fazer a cura. Não, tem coisas que eles já estão pensando pra depois, né?
Não, esse episódio inteiro foi preparando o terreno pra segunda temporada, assim, né? Eles plantaram um milhão de coisas e eu aplaudi, porque eu amo o segundo jogo e eu adorei, assim, tudo que foi mencionado. Essa parte da criação de ovelhas é sensacional. Tem o diálogo também quando eles chegam... Que isso já tinha no jogo também, né? Quando eles chegam na universidade lá em Colorado, que a Ellie tá perguntando como que funcionava uma universidade, o Joe vai contando, e ela pergunta se ele fez, e ele fala que não, que ele tinha... Não pôde fazer uma faculdade, mas ele tinha um sonho de ser um cantor de country, e isso tem ramificações também no futuro da série e do jogo, né? Todo o lance com o violão e tal. A música é um elo muito forte entre o Joe e a Ellie. Isso é explorado mais pra frente. Então, assim, esse episódio foi inteiro soltando ganchinhos pra serem abordados mais pra frente.
E falando isso, deixa eu perguntar, que isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu não lembrava se tinha, acho que no primeiro jogo não, no segundo talvez era mencionado, mas eu não tenho 100% de certeza. Qual é a doença do Joel? Ele tem uma doença do coração? Foi isso que dá a impressão que isso é algo do tipo?
Então... Eu acho que não. Assim, no jogo ele não tem. Ele tem vetira,
tá,
né?
Tá velho, né?
Tá velho, assim, né? E só que tem todo um porém. Justamente pelo elemento de gameplay, o Joel tem que ser o Batman, sei lá. É o herói estoico que nunca se abala e sai na porrada. O cara tem quase 60 anos, mas ele dizima civilizações, né? Tipo, comunidades inteiras. Não, isso num jogo você compra, porque a sua suspensão de descrença tá lá em cima, que você tá jogando, né? Então, tem que ter esses elementos, né? Senão ele ia ser um walking simulator, sei lá. Não que seja um demérito, tem jogos muito, muito bons. Mas não é o contexto aqui do The Last of Us. Pra série, eles tiveram que dar uma segurada. Até pra não ficar aquele negócio. Começou a mentirada, olha lá, ó, o Braddock, agora ele vai matar todo mundo. Tipo, que eu vi uma crítica, o pessoal falando, pô, esse episódio, é, a parte da universidade tem muito mais confronto, tem um bloater dentro da universidade. Depois ele, o Joel mata trocentos caras lá daquele bando. E aí ele cai de cima de um negócio, cai em cima da viga, e aí a Ellie vai arrastando ele, ele vai matando os caras. Cara, assim, no videogame, você compra. Na série, isso ia quebrar aquela, aquele cristal de... Ok, é uma série de zumbis apocalíptica, mas você tá lá sempre tentando puxar pra realidade. É isso que faz as pessoas se emocionarem, né? Então, eu achei que foi muito acertado. E aí, eles criam essa fraqueza, não sei se é uma fraqueza, mas eles criam essa, esse problema pro Joel, que assim, ele é um cara que é quebrado. Ele viu a filha morrer nos braços dele, depois ele cometeu e viu trocentos atos absurdos, né? Que ele e o irmão tiveram que fazer para sobreviver todo esse tempo, 20 anos após o apocalipse. E depois ele... viu a Tess, que aí a gente descobre que ela, praticamente, sei lá, 17 anos quase que eles ficaram juntos. E ele vê ela morrer, e aí agora... E perdeu o irmão, faz um tempão que ele não tem contato com o irmão. E agora a Ellie é... Ele não pode falhar, né? E aí isso começa a dar um piripaque nele, né? E a pressão é tão grande que ele começa a ter esses apagões, assim, com essa... É... Quando dá aquele apito na orelha, assim, sabe? Você fica, ai, caraca! Dá aquela dor no peito. Eu não acho que é um problema cardíaco. Eu acho que é ele lidando com a pressão e vendo todo momento como ele tá falhando. Desde o início da jornada, seja porque ele já tá velho, ou porque ele tá cansado, ele não tem os reflexos de antes, ele não tem a força de antes. No terceiro episódio, quando o menino lá, de, sei lá, 18 anos... ia matar ele enforcado, Karma. Se não fosse a
Ellie... É, tanto que tem o diálogo desse, nesse episódio dele com o Tommy, né? Aquela coisa assim, tipo, que é, cara, estão esperando que eu vou pra esse lugar pra entregar ela, mas eu não dou conta mais, não. Eu não consigo. Ele mesmo fala, né? Que, um menino de 14, 16, 18 anos, sei lá, quase me matou. E a Ellie que teve que me salvar, né? Ele até comenta disso com o Tommy.
E aí, acho que essa pressão, tamanho em cima dele, ele não tá apto pra falhar de novo. E aí, começa a dar esses piripaques nele. E isso, acho que vai ser tão, tão importante, eu acho, né? Igual foi a cena dele tentando poupar o velhinho atirador. Tipo assim, meu, larga essa arma, eu não vou te matar. Isso vai ser tão importante pro último episódio, quanto esses piripaques que ele tá tendo. Porque acho que no momento de estresse que a gente sabe o que acontece... Ele vai surtar.
Vai virar chavinha.
Vai virar chavinha. E esses sinais estão sendo plantados aí durante vários episódios, né? Mas, voltando aqui, né? Então, a gente tem essa cena com um casal de idosos lá, né? Afastados, que moram nessa... como se fosse uma reserva e tal. E aí, sim, tem a cena muito bonita da Aurora Boreal, né? Eles acampando com a fogueirinha numa... quase uma caverna, né? E aí eles ficam falando sobre o futuro, o que, que eles gostariam de fazer, e esse diálogo não existe no jogo. Eles nunca,
também não lembro.
Nunca trocam essa ideia, assim, sobre o futuro, né? Tem, sim, em algum momento, uma conversa da Ellie falando, ah, como será que vai ser a cura? Será que eles vão tirar meu sangue? E aí eles fazem aqui essa alusão até ao fato dela ter tentado colocar o sangue dela pra curar o Sam, né, o menininho, e achei bem legal essa mudança que eles fizeram. E aí sim, eles são abordados por esse grupo, né, todo mundo de cavalo, com aqueles lenços tampando o rosto, muito velho oeste, assim, né, e aí tem a cena muito tensa do cachorro. O que, que você achou que ia rolar lá, cara?
Ah, é assim, eu não imaginei que, eu não tava esperando que ele ia atacar, obviamente, né, fica esse... essa pressão e tudo mais, porque do jeito que eles falam, parece o que eles colocam é, não, é um cachorro treinado, e é um cachorro que nível assim, ele vai destroçar a menina, não é coisa assim que vai só atacar e eles vão conversar, tipo, não, vai dar ruim, né? Então eu fiquei esperando que ia ser, ia dar tudo certo, porque assim, a cena é construída de uma maneira que mostra eles e dá foco pro cara que tá conversando e tudo mais, mas a Maria, que a gente não conhece ela ainda, ela fica focada em vários momentos, né? Então, tipo, tá conversando, a Ellie fala alguma coisa, o Joel fala alguma coisa, daí mostra a Maria meio que reagindo, meio que, tipo, tentando entender o que vai acontecer. Eu fiquei imaginando assim, ela vai intervir ou vai rolar alguma coisa do tipo, sabe? Mas é uma cena tensa ainda. Sim. Funciona, de fato.
Não, é interessante justamente porque ela sabe do passado do marido dela, né? Deve ter comentado do Joe e tudo que aconteceu. Tanto que na casa deles tem um quadro, né? A lousa com o nome do filho da Maria que morreu.
E da Sarah. Uhum.
E da Sarah, né? E aí, na hora que ele fala Joel, acho que ela vê na fisionomia, no semblante, assim, algum... Pô, será que é? Então a cabeça dela tá, será que é? Será que não é? Quantas pessoas, né, que chegaram aos arredores de Jacksonville, ou porque precisavam mesmo, ou porque queriam saquear, ou que estavam infectados e eles tiveram que matar, né? As próprias histórias que o casal de idosos contou pra eles, né? Esse método de intimidação pra ninguém chegar perto e descobrir que eles estão no paraíso lá, né?
Sim, aham.
E aí acho que ela começa a ligar, assim, pô, será que é o irmão do meu marido, tal, tal, tal? Mas realmente é muito tenso, assim. Eu falei, pô, se o cachorro detecta, tipo um cão farejador e ele consegue detectar quem tá infectado, a Ellie não manifesta, mas ela é...
Então, sim, tanto que no, com a máquina que a Fedra usa, passou nela e detectou, ela tá infectada mesmo, né? Então, talvez ia acontecer alguma coisa do tipo, é que aí, é aquela suspensão de descrença, você imagina, é o que exatamente que o cachorro detecta, né? Será que é a infecção em si, ou talvez ele consegue detectar que a pessoa, sei lá, tá tendo mini microconvulsões, sei lá, qualquer coisa do tipo, assim, que, né, seria tipo um...
É cheiro sintoma, também, né? Porque... Algo que é importante, né? No jogo, mais pra frente, quando eles tiram raio-x da L e tudo, você tem contato explorando no hospital, no jogo, você vê que a infecção, ela tava aqui na tireoide, fica, né? Ela fica alojada, né? Uhum. E a da L não desenvolve, ela não toma o cérebro, por isso que ela não vira um infectado, né? Uhum. Então, talvez, já que tá adormecido o vírus nela, então não manifeste um odor, não alasse pela corrente sanguínea, né? Que talvez seja o que o cachorro detectava, né? Como se fosse uma podridão, sei lá, um pus, alguma coisa, o cachorro sente aquele cheiro característico e, porra, com essa latir que tá infectado. Na era isso não manifesta. E uma coisa que o jogo deixa bem claro é que essa jornada deles... É um ano, né, que eles ficam cruzando.
Sim, passa os Estados pelas Unidos. Quatro estações, né?
São as quatro estações. E aqui na série fica meio jogado. Nesse episódio eles colocaram, 3 meses depois, né? Mas se for pegar desde o início lá, eles já estão um tempão que eles estão fazendo essa migração, essa viagem, né? Então, poderia dizer que, ela foi mordida lá em Boston. Beleza, é a primeira mordida no braço. Depois, ela é mordida de novo no início da jornada deles, logo nos arredores de Boston, né? Junto com a Tess.
Pelo clicker.
E depois disso, não teve mais nada. Então, o que tinha de infecção nela já dissipou,
já passou, né?
Saiu na urina. Então, a gente faz esse... Ok, dá pra... entender, assim. E a gente nem sabe se o método era tão eficaz, assim, o cachorro era realmente um super detetor.
Às vezes, né?
Ele não ia com a cara da pessoa e destroçava. Bom, aí eles chegam, então, em Jacksonville, a gente tem esse reencontro super emocionante do Joe com o irmão, e aí tem essa conversa sobre o comunismo, né, como que funciona as engrenagens de Jacksonville. É gigantesco, né? Ela fala que era um condomínio fechado e eles começaram de lá e começaram a ampliar, criando muros e tal. É tipo um Forte Apache, assim, mais de 300 famílias ou 300 pessoas.
Acho que é 300 pessoas, 300 que ela
pessoas.
Fala.
300 pessoas que moram lá, tal, tal, tal. E aí eles falam que justamente porque é um lugar super plano, eles têm uma visão muito distante, assim. Então, quando grupos de infectados estão fazendo essa migração, eles enxergam. Isso tem no segundo jogo, é muito legal. Tem um flashback,
tem,
né?
Tem um outpost que eles vão, né? Daí de lá eles ficam lá, não, tem, né, a horda passando por ali. Vamos limpar umas pra eles não... vim pra cá, né?
Sim.
E é legal o jeito que eles mostram, né? Logo no começo, pra mostrar, né, o quanto, tipo, elas chegam e aí dá pra ver, tipo, tem a creche, né, e um monte de criança saindo da escolinha, e aí tem criança até com cadeira de rodas, pra ver, assim, que, tipo, cara, tá todo mundo ali sendo cuidado, né? É bem, bem bacana mostrar a cidade.
Outra coisa interessante, a gente falou do Movie Night, né, que é citado... No primeiro jogo, o Tommy fala, né? A gente vai ter hoje a noite dos filmes com as crianças. E aí ele não sabe nem o que tá acontecendo, assim, né? E aí aqui tem, a gente vê a parte que eles estão assistindo o filminho lá. Tem todo aquele hall, né? Que acontece a dança. Que é tipo um salão de... comunal,
tipo um salão,
assim,
né? Um
salãozão onde eles se juntam pra eventos e tal, e é o começo do segundo jogo. Cara, é muito legal ver tudo isso. E os pequenos detalhes, assim, né? A Ellie nunca... Ela foi, cresceu na Fedra, né? O colégio militar. Tem até aquela HQ de 4 edições, American Dreams, que acho que nunca teve versão brasileira, que
é,
conta...
Tem, sim.
Ah, tem a versão nacional? Não sabia, não. Que conta, né, essa infância da Ellie lá na Fedra. E é muito louco, assim, né? Como não buga a cabeça dela. Até na hora que eles estão comendo, que a Dina tá lá de fundo, assim, né, espionando.
Olhando,
aí ela fala,
né?
Quem que você tá me olhando, porra, não sei o quê. E a Maria fala, eles não estão acostumados com uma criança agir, falar, um monte de palavrão, o jeito que você age, né? Aqui eles vivem numa normalidade. Então, o luxo, por exemplo, na hora que ela fala, vai lá tomar um banho e tal, e aí ela joga todas as roupas dela fora, né? E roupas, cara, no mundo pós-apocalíptico é um luxo, né? Você ter roupa, né? E aí ela fala, como assim você jogou minha roupa fora? Não, tá aqui, ó. A gente tem roupa nova. O Joel tem uma hora que ele tá, tipo, na sapataria tentando arrancar a sola, que tá tudo fodido. Que ele tinha amarrado com silver tape, o irmão dele chega com um par de botas novinho.
É, e eles... É, uns diálogos curtos e simples que eles mostram como que funciona a comunidade deles mesmos, né? Porque quando a Maria chega com aquele jalecão gigante pra ela, né? Bem quente e tudo mais, ela fala assim, ah, eu troquei lá por esse jaleco aqui pra você. Tipo, ela nem fala o quê, mas ela trocou alguma coisa, né? Então, é pra mostrar que essa ideia, tipo, ah, ou você vai fazer um serviço pra alguém, ou você vai trocar alguma coisa, né? O Tommy também, tipo, ah, arrumei as galochas novas aqui pra você, só não precisa ficar remendando igual você faz com silver tape, né?
Mas eu achei muito legal, assim, então mostrando esses dois mundos, né, que eles estão acostumados a viver ao relento, acampando, até tem uma cena anterior que o Joe era pra ficar de guarda, só que ele tá exausto, né, ele apaga. Quando ele acorda, a Ellie fez a guarda, assim, né? É que como já teve esse salto temporal, a gente acaba não acompanhando a evolução do relacionamento dos dois. Mas é interessante que no começo, o Joe ainda, por mais que ele tenha essa afinidade agora com a Ellie, né? Não é aquela relação do começo, soltando farpa com o outro, eles têm essa relação amigável. Mas ele ainda tá, tipo, assim, cara, chegando lá no ponto B... Do ponto A ao ponto B, acabou, cada um vai pro seu canto, assim, eles não estão vislumbrando o futuro juntos. Não é uma relação de pai e filha, né?
Sim.
Pra ele já é, mas pro Joel ele ainda tenta se enganar, né?
Então, e aí a gente vai chegar no um dos maiores diálogos aí do episódio, né? E também é um diálogo muito importante no jogo, que essa eu acho que foi a parte, não que eu necessariamente desgostei, mas que eu acho que no jogo é um pouco melhor... Esse diálogo que a Ellie vai ter com o Joel, né, do, ah, eu não sou sua filha, né, nunca vou ser sua filha, e o Joel concorda que não, não vai ser mesmo e tudo mais, que no jogo, isso acontece depois do momento que a Ellie foge, né, e aí tem todo momento que ela vai pra longe, e assim, essa parte, né, de combate, whatever, né, não precisava adaptar mesmo, mas o fato dela fugir no jogo acrescenta um peso muito maior por esse reencontro e esse diálogo que eles vão ter, né? Porque, tipo, eles brigam mesmo, né? Eles discutem, né? Tem quase que essa separação, de fato, e ela foge e aí o Joel, né, se toca. Não, eu tenho que ir atrás dela, né? Não... O que eu disse foi da boca pra fora, o meu sentimento é diferente. E aí, quando eles se reencontram, tem uma cena muito forte deles se reencontrando e eles meio que se assumindo um pouco os sentimentos que eles têm um pelo outro, tudo, e aqui ficou mais... menos impactante, eu achei, porque foi aquela coisa assim de, ah, eles brigam de noite, não sou seu pai, você não é minha filha, beleza. E aí no dia seguinte, tá o Joel lá carrancudo, tava te esperando aqui, vamos embora, né? E beleza, funciona, mas eu achei mais fraco, assim, sabe?
Sério, eu achei totalmente o contrário, eu achei que foi mil vezes melhor na série, porque assim, no jogo, o Joel é meio cuzão mesmo, ele tá lá e ele fala, ó, agora, meu irmão que segura a bronca, tipo, e você que se for, vai com ele, assim, né? Aqui eles criam todo um conflito mental, o homem tá toda hora tendo piripaque, zumbido no ouvido, porque, meu Deus, eu não vou conseguir levar essa menina, e eu não vou conseguir perder essa menina, deixar alguma coisa de ruim acontecer com ela, né?
Sim, tanto que não, ele isso joga é legal, assim, ele fica aquela coisa assim, tipo, não... eu sou uma bomba relógio esperando pra dar merda, pra eu falhar com ela, né? Esse é o medo dele. Ele fica, não, eu vou falhar com com ela. Não faz diferença quando, onde, mas isso vai acontecer, né? E a gente vê na série toda, né? Tipo, ele dormindo, perdendo na guarda, passando mal, esse tipo, sim, de coisa, né?
E é um negócio que vem sendo trabalhado. E aí, o que acontece? Tem todo esse diálogo que é muito bom entre ele e o irmão, que você, o primeiro momento é aquela saudade e tal, mas depois o Joel, ele fica meio ressentido. Porque fala, sim, caraca, tudo que eu fiz por você, né, pra gente sobreviver no início da pandemia e tal, do apocalipse aí, e agora, sim, você tá no bem bom e você não atende você nem tá minhas ligações no rádio. Né? Tipo, você, uhum, cagou pra mim, né, você me apagou da sua vida. Então, o Joel fica meio puto, tanto que eles brigam, né, eles discutem aquela hora no bar, que eles estão bebendo e tal, e aí ele fala assim, não, você tem que ir. Aí o cara fala, não, eu não vou, eu vou ser pai, a minha mulher tá grávida. Aí ele fala, né, aí que você tem que ir mesmo, pra você dar um futuro pro seu filho, não sei o quê. Ele fala uns negócios da boca pra fora, porque ele tá ressentido, porque o irmão dele seguiu em frente, conseguiu superar, sim, os traumas, tudo, e agora tá com uma vida boa. E o Joel não, ele tá no passado. Ele fica andando lá em Jacksonville, ele ouve o barulho das crianças dando risada, brincando, que é um negócio que ele deve fazer 20 anos que ele não ouvia, e ele começa a ver a filha dele no meio da multidão, ele começa a ter um piripaque. Uhum. Então, a série foi criando todo esse barulho em volta do Joel pra ele dar uma ramelada, entendeu? E fala, aí, uhum, tem essa conversa que é muito legal, é bem parecida com o jogo, né? A Ellie lendo um diário de uma adolescente lá, e ela fala, nossa, uhum, é isso que as meninas, né, antes do apocalipse só pensavam em garoto, as preocupações e tal, e aí eles têm essa discussão que ela fala que ela descobriu que ele tinha uma filha, e aí ele fala, ó, assunto proibido, né? Faltou ele, uhum, falar, você tá andando sob gelo fino, né? É a frase específica que ele fala. E aí ele fala, eu não sou seu pai mesmo, e bate a porta, amanhã você vai com meu irmão e que se dane e tal, não sei o quê. E aí ele dá esse pulo de uma noite. Porque assim, uhum, dá o fade out, né? Aparece ele sentado lá na cama e tal, e apaga a luz. Sim. Mas imagina que esse homem ficou a madrugada inteira. Sabe quando você tá, tipo, cansado pra caralho? E aí você fala, puta, vou dormir hoje cedo. Aí você deita, o seu cérebro fala, vai dormir o cacete, vamos pensar. Trauma de infância, conta pra pagar, trabalho, tipo. E aí quando você vai ver, tipo, é 3 da manhã, você não conseguiu dormir, dá um desespero. Esse homem, ele foi dormir 5 da manhã. Tipo, só na cabeça, assim, ó. E aí deu tempo dele lutar com os demônios internos e falar, não, cara, eu não posso, meu irmão encontrou uma segunda chance, ele vai ter um filho e ter uma vida inteira aqui nesse lugar, nessa comunidade, eu não posso ser egoísta e, tipo, tirar isso dele e falar, agora vai lá e leva essa menina que você nunca viu na vida. E, ao mesmo tempo, ele tem essa dívida com a Ellie, né, durante esse relacionamento que eles estão construindo. Então, uhum, é muito mais crível ele ficar uma noite inteira parafuso e, no dia seguinte, já tá lá com o cavalo. E ele ainda tenta, né, tipo, dar uma jogadinha. Não, você pode escolher aí quem você quer. Ela já arremessa a mochila no peito dele. Cala a boca, vambora, tipo. Uhum. Porque pra ela, já existe essa relação de pai e filha, né? E ela, uhum, fala, é bem emocionante, no jogo e na série também. Todo mundo que eu tive me abandonou, né? Tipo,
meu maior medo é ficar sozinha, né?
E é triste pra caralho quando você pensa no segundo jogo. Mas, tipo assim, ela fala, cara, você é o que eu tenho. É a figura, uhum, paterna. A gente tá aqui quase um ano caminhando aí, os últimos americanos. Então, tipo, então em nenhum momento pra ela existe uma dúvida. O Joel tava, uhum, com essa dúvida o tempo inteiro, e aí nessa hora ele... Não, beleza.
De noite, né, a hora que ele vai pro quarto, eu acho que é a única cena que teve até agora de um flashback do tipo, ele lembra da Sarah, né, uhum, porque daí ele até lembra que é aquele momento que ele vê a árvore de Natal, né, e, sim, aí ele lembrando os dois montando a árvore de Natal juntos e tal, né, que aí você, né, interpreta o quê? Ele tá pensando que talvez, né, ter um futuro desse tipo pra Ellie e pras outras crianças e, uhum, tudo mais, né.
E no jogo é isso, eles estão nessa fazenda que a Ellie fugiu, aí eles têm essa discussão, aí na hora que termina a discussão, aí chega o Tommy e fala, meu, faz silêncio aí que tem um monte de maluco entrando na casa aqui atrás da gente. E aí você mata, pá, mata, aí eles vão embora da fazenda e o Joe fala, ah não, deixa que eu vou levar, eu tava doidão, vai, volta lá pra sua mulher. Então assim, óbvio, é legal no jogo, não é tão besta igual eu tô falando assim. Mas na, sim, série, sim, ficou um negócio muito mais com carga emocional e mais crível do que o cara simplesmente, opa, mudei de ideia. O cara teve uma noite inteira pra ficar lá, meu Deus, fritando, assim. Eu achei, uhum, mais bem feitinho, assim. Não sei se...
Entendi. Não, você conseguiu me convencer. Yeah. Ficou legal, assim. te dá esse chá. Ó. Depois de 6 episódios.
Depois de 6 episódios me malhando agora. Mas aí sim, então eles viajam, né? E chegam em Colorado, já, né? Era uma viagem de uma semana, eles chegam em 5 dias, a Ellie toda meninona. É, os caras estavam com medo do quê? Foi super tranquilo. E eu vi também o pessoal comentando, ah, por que que eles não pediram ajuda pro pessoal lá de Jacksonville pra levar eles pra universidade? Quando o Joe tem a conversa com o Tommy e conta que a Ellie é imune, que ela pode ser uma cura...
Ele pede pra não falar pra ninguém, né? Nem pra Maria, né?
Porque ia gerar uma comoção e, pô, o nego ia matar ele sem...
Ah, ia dar alguma merda, né? Ainda mais a comunidade do jeito que eles são, né? Porque, por exemplo, pensar assim, ah, por que que eles não dão ajuda, não liberam algumas pessoas pra ir junto? A comunidade do jeito que é o tipo de coisa que uma decisão dessa teria que ser feita pelo conselho da comunidade, ia todo mundo reunir pra conversar e decidir fazer. Tanto que, né, no segundo jogo, é uma coisa que acontece de fato, né? Eles querem fazer uma parada e aí eles, não vamos deixar, não vai acontecer. A gente não vai deslocar pessoas pra lá porque senão vai dar merda aqui. A gente vai ficar sem pessoas, né? A gente não vai deixar... É desamparada a nossa cidade, né?
Sim, sim. É, então, bem lembrado, tem essa conversa mesmo, né? Do conselho. Então, eles iam falar, mas quem é você pra gente acompanhar? Vocês são importantes por quê? Aí, a reunião do conselho, primeiro, ia ser pra saber se a Ellie sobreviveu ou não, né? Uhum. Ou ela ia pro banco lá, que a Maria fala, ah, aqui o banco virou nossa delegacia, nossa prisão, mas a gente não precisou usar até hoje. Assim. Aí ele ia ficar encarcerado lá, né? É, então é por isso que eles não mandaram ajuda, né? E aí eles chegam finalmente na universidade. Cara, a universidade é um momento muito legal do jogo, tem muito sobe e desce do cavalo, e aí tem aquele lance dos snipers, que eles ficam conversando, né? Tipo, aí até dá uma bosta e o cara fica infectado. Você acha muito, muito bilhete lá, os diários dos estudantes. Tem uma batalha com o Bloater. É, você fica andando pelos dormitórios. Eu gosto muito dessa parte, mas eu entendo que ela funciona no jogo e ia ser um saco na série ficar mostrando isso, né? E tem bastante combate também. Eu achei legal que eles fizeram bem chutes, você chega a ter os macacos, e aí depois você entra lá e acha um monte de coisa dos vagalumes, você descobre pelo mapinha que eles foram para um hospital, onde é? Salt Lake, né? Salt Lake City. E aí sim você vê um grupo de pessoas lá rondando. E aí, de novo, o Joel falha, né? Porque ele não se tocou. A Ellie que grita, atrás de você, Joel. E o cara já chega com o taco de beisebol e estoura o negócio na árvore, né? E depois eu assisti de novo o episódio e já sabendo que o Joel ia ser estocado pelo pedaço que ficou, né? Do taco de beisebol. É bem, muito bem feita a cena, assim. De primeiro eu nem tinha visto. Depois foi uma surpresa, porque não é assim no jogo, né? É diferente. E aí quando você vê que ele tá com o negócio fincado, você fala, caraca, quando aconteceu isso? Aí fui reassistir o episódio e...
Nossa, e agora que você falou, eu não tinha me tocado também. Eu achei que o que ele tinha usado pra inficar era, sei lá, é uma faca improvisada, bizarra, alguma coisa do tipo, sabe? Nem tinha me tocado que era o toco do bastão de beisebol.
É, porque o cara vem pra dar no Joe, eu não lembro exatamente como ele desvia e o taco estoura. Não lembro se é na árvore ou se é num poste, assim, né? E aí o Joel, na brecha, agarra o cara. E aí vira o cara e quebra o pescoço dele. Só que na hora que o Joel puxa, o cara vai e enfia. Só que é tão rápida a cena que a primeira vez você não sabe. E depois você assiste de novo e é muito bem feito, assim. Ele fala, caraca, foi legal. Essa hora que... Até o movimento do braço, você vê o cara enfiando o negócio no Joel, assim... É muito legal
essa cena. E assim, a gente mencionou por cima, mas reforçar. Cara, essa é uma mudança muito boa que fizeram. Pra não ser aquela coisa, né, do jogo que o Joel cai do segundo andar e cai em cima de umas vigas. E aí a viga quebra, ele vai andando com a viga atravessando ele no peito. Cara, é uma coisa assim, é muito exagerado, né? É muito exagerado. Não ia dar pra aquela coisa. E aqui não. E cria-se uma urgência muito grande, né? Porque ele luta contra um cara e aí na sequência já tá vindo os outros três. E aí ele, tipo, sobe no cavalo, vamos. E aí ele sobe, eles vão, ele consegue correr. Daí mostra a Ellie atirando também, né? Igual ela atirou no caminhão. né? Só que agora ela atira nos caras, né? Mais pra despistar mesmo. E aí, depois que eles andaram um tempão, o Joe desmaia. E aí tem a cena final que é bem impactante, né? Que é ela tentando parar o sangue e falando, não, não me abandona, não me deixe sozinha e tal.
Não, é só você falou dessa cena da Ellie atirando pra trás. Pô, tem toda uma construção dele finalmente ensinando ela a manejar o rifle, né? A atirar, tem aquela piada que com o saquinho, a mira, tipo, tá escrito asshole, né? Cusão, e aí ele acerta bem no O, assim.
No H, então...
Ah, é no H, tá certo. E aí eu queria que a Ellie tivesse derrubado pelo menos um.
Sim,
seria legal pra mostrar a evolução dela, né? No manejo de armas. Eu achei que eles comeram bola, cara. Não, não, tinha três caras correndo atrás deles, mas pelo menos um seria legal a Ellie matar pra você falar, opa, ela aprendeu a atirar, ela já não é mais tão tosquinha com a arma, assim. Porque sim, tem que ter essa construção da Ellie.
Até porque, considerando o que vai acontecer na sequência, né?
Sim.
Tem spoilers, mas a Ellie vai ter que se virar. E aí, como que ela tá? Não mostrou ela num ponto ainda, estou preparada pra pelo menos dar um jeito, né?
E a bichinha vira a Nikita, lembra a Nikita?
Sim.
Então, seria legal mostrar já essa evolução aí. Opa, ela aprendeu a atirar, ela já não é tão indefesa assim, né? E eu sinto falta, eu acho que eles estão segurando muito a mão na violência, no sentido que a Ellie, ela tinha a faquinha dela, o canivete, que já foi mostrado logo no primeiro episódio, e ela até mata dois clickers pra salvar o Sam e o Henry debaixo do carro, e mostra ela fincando no pescoço deles e tal. Mas assim, a Ellie, já no primeiro jogo, ela já era espuletinha, ela já matava
então,
a galera.
Então, e podia, não precisava ter colocado ela matando ninguém, por exemplo, mas ela ajudando o Joel, né? Nessa batalha, nessa luta, por exemplo, em vez do Joel sozinho conseguir quebrar o pescoço do cara, poderia mostrar ela, sei lá, dando uma facada pro cara e o cara, né, sentindo a dor, tudo, e aí sim o Joel consegue se recuperar ou qualquer coisa do tipo, né? Mostrar um pouco essa interação dos dois, que no final das contas não mostrou, mas os dois estão há 3 meses sobrevivendo juntos.
Não, 3 meses não, há muito mais tempo.
Não, isso, né, do salto de tempo que não mostrou na série, né? Nesse tempo, você imagina, pô, eles não encontraram nenhum clicker, nenhum infectado, eles não encontraram nenhum outro sobrevivente que foram atacar eles, né? A gente imagina que, sim, isso aconteceu. Eles estão juntos aí, se virando e sobrevivendo juntos e tudo mais, né? E aí chega na hora da luta que, sim, acho válido, acho legal a parte de tornar o Joel mais humano. Ele não é uma máquina de matar, ele é um velho, um cara de meia idade já, que tem suas dores, tem seus problemas, que, óbvio, sobreviveu nesse mundo do cão por 20 e tantos anos, né? Ele sabe se virar, obviamente, sabe, mas mesmo assim, ele não tem, não é o cara, né? O Rambo, o cara indestrutível, o cara que vai acabar com exércitos. Isso é legal, mas tá, e aí? Como que eles vão lidar com essas coisas, né? Porque vira o problema de qualquer... Sim, considerando o que vai acontecer mais pra frente. Se agora eles têm problemas pra lidar com qualquer grupo de pessoas farrapada que tá sobrevivendo, que tem um taco e um pedaço de madeira, e já dá esse trabalhão, imagina pro final do jogo. Como que eles vão adaptar isso e tornar crível, né? Claro que pode ter o estalo aí, o Joel, né, ficar insano, mas, né, talvez um meio termo da coisa poderia funcionar bacana também.
Eu sinto assim, nessa morte em específico, se a Ellie tivesse ajudado ele, depois ele finalizasse, ia ser um repeteco do que aconteceu em Kansas City. Que ela dá um tiro e depois ele vai lá e termina de matar o cara. Então assim, eu gostei do jeito que aconteceu, ele abraça o cara enfia o negócio na barriga dele, ele mata o cara estrangulando, mas seria legal pelo menos a Ellie acertar um tiro, não matar, mas tirasse da perna e isso fizesse os outros dois pararem, o cara, né? E eles conseguirem fugir por causa disso, entendeu? Porque... Sei lá, acho que seria uma... Mas também a gente tá caçando coisa pra reclamar.
Não, mas assim, antes, esse episódio só teve essas coisinhas aí. Porque os outros, pelo amor de Deus. Não, tô brincando. Mas assim, foi um episódio muito bacana. Eu acho que, de qualquer forma, assim, a gente comentou muito bem que foram mudanças muito bem-vindas, muito bacanas, muito impactantes, né? Essa coisa da gente até no nosso primeiro podcast, antes da série sair, né? A gente fez essas indagações de veio... É muito bem-vindo eles trazer essas coisas da segunda temporada também, do segundo segundo jogo, né? E aí já cria esse universo mais coeso, mais contido, né? Com os elementos que a gente vai ver mais pra frente, que vai retornar. E isso é muito bacana. Torna um universo muito maior, né? Do que o que a gente tinha no primeiro jogo.
Sim, sim. É, e pra mim, o que eu mais gostei de tudo desse episódio foi mostrar Jacksonville e criar esse oásis, né? No meio da desgraça. Sim. Dá um objetivo pros personagens, né? Ó, a nossa missão é ir até os vagalumes e encontrar a cura. E eles não sabem como que seria essa cura, né? Depois eles vão descobrir. Mas assim, e ter uma esperança, beleza, a gente vai lá,
além, né?
Salva o mundo e a gente volta pra esse lugar, essa comunidade idílica que tá funcionando super bem, que a gente teve um gostinho por um dia, mas a gente seguiu a nossa jornada, que já é uma força de vontade inacreditável. Porque se eu sou o Joe, eu falo, ó, Eric, vamos ficar aqui, bicho. Foda-se. Sim. Um dia os vagalumes vão aparecer aqui e aí a gente vai.
A gente manda uma mensagem, manda o um zap.
Manda o zap. Zap. Vamos ficar por aqui mesmo que se dane. Tipo, imagina. Mó legal lá o lugar. Os caras tinham. Ia ter até bacon. O Tommy fala: então, ó, nós vamos começar a criar porco, vai ter bacon. Pô, fica por lá. Então é isso. Mas é isso. Eu adorei esse episódio. O Jonathan finalmente gostou do episódio.
Mas aí são... Exagero.
Reta final, hein? Putz, agora 3 episódios e
vai ser... Você acha que... Isso eu vou perguntar, né? Expectativas, assim. Mas você acha que vai ser correria pra esse final? Porque, assim, eu fico com receio. Porque é... Só por cima. Próximo episódio vai ser o conteúdo da DLC. E aí não sei se vai ocupar o episódio inteiro ou não, mas imagino que talvez vai ser uma boa porção. Daí tem a parte do inverno, né? Que aí sabemos o que acontece. E tem o final. Do, né?
Primavera.
Do então, e assim, não sei. Eu tenho uma impressão que, pelo menos o final, talvez, precisaria de mais tempo.
Eu acho que não. É aquele negócio, ó. Se a gente tirar as partes de combate, de gameplay, de você explorar, e faz escadinha, pula muro... E abre porta. Oh,
mas tem que mostrar pelo menos uma vez ele indo com o negócio na água e a Ellie em cima.
Isso, tem as partes que não foram abordadas, né? Tipo.
Exato.
Né? Ela comenta que ela não sabe nadar e nunca mais foi abordada. É, se você tirar todos esses elementos, cara, dá pra contar,
dá pra
tranquilo, assim. É isso aí que você falou, o próximo episódio é a DLC, o Left Behind, mas eu acho que não é exatamente só isso, eu acho que a gente vai ter...
Já
também,
vai começar o inverno já, né?
Vai ter pedaços já do inverno, né? Do presente e os flashbacks da Ellie. Aí o outro episódio, sim, totalmente focando e a resolução do que acontece, né? Com o David e o grupo dele. E aí o último episódio, Salt Lake City. Tem que ter cena da girafa... Mas se você for ver essa parte aí, ela é super corrida no jogo também. É muito rápido. É o capítulo mais rápido, acho.
É, que é muito combate, né?
Não, na verdade, nem tem tanto combate. É, essa parte deles andando lá em Salt Lake City, tem a cena das girafas. Aí depois eles já chegam... Que é totalmente opcional essas partes de combate, né? Que você vai andando lá pelos viadutos, pelos túneis e tal. E aí chega no hospital e aí... É
o final.
Eu acho que é 45 minutos, acho, o episódio, 49 minutos.
O último é.
Dá pra contar, sim. Acho que não vai ficar corrido, não.
Vamos ver.
Inclusive, eu vou deixar plantado...
Lá vem.
Não, não vou falar isso. Eu vou deixar
pra... Não, agora eu quero saber, você vai falar o quê?
Seria muito interessante... Mas eu não sei. Eu não vou falar, não. Vou deixar no
ar. Ah, homem, mas...
Não, eu vou... Depois eu, em off aqui, fora da gravação, eu falo isso. Não, eu não vou...
Tá bom.
Eu não vou... Porque tem gente que ouve, minha irmã, por exemplo, ouve, e ela não sabe. Não sabe, entendi. Não jogou, ela não sabe o que acontece, muito menos do segundo jogo. E eu quero tudo plantar bem. Uma hipótese aqui, mas te falo em off. Mas é isso, beleza. Gente. Muito obrigado. E semana que vem o episódio sai em dia, porque acabou o carnaval. Tristeza.
Que tristeza.
Que tristeza. Tchau, vocês.
Falou.